Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, faz 5 anos, senhor presidente, em 2009,
obrigado.
Que diante de algumas denúncias, suspeitas que existiam, houve a convocação de uma CPI, o requerimento número 569, em relação à Petrobras. A CPI que visava apurar indícios de fraudes nas licitações para a reforma das plataformas de exploração de petróleo, indícios de fraudes essas apontadas pela Operação Águas Profundas da Polícia Federal, não era uma invenção das oposições, senador Jarbas, irregularidade nos contratos de construção de plataformas apontados pelo Tribunal de Contas, não era pela oposição, indícios de superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, apontados no relatório do Tribunal de Contas, não era a oposição. Denúncias de desvios de dinheiro dos royalties do petróleo, apontados pela Operação Royalties da Polícia Federal, não era da oposição. Denúncia do Ministério Público Federal, não era da oposição, sobre fraudes envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros. E mais, denúncias de uso de artifícios contábeis que teriam resultado em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3 bilhões de reais. E denúncias de irregularidade no uso de verbas de patrocínio da estatal. Naquele momento, senadora Ana Amélia, se tomou a iniciativa de fazer uma CPI. Eu, como costumo dar apoio a CPIs, tive profunda simpatia. Hoje eu reconheço que eu cometi um erro de ter aceito que bastava aqui a vinda do presidente da Petrobras, Gabriele, e que ele nos esclareceria tudo. E me contentei com isso. O resultado é que 5 anos depois nós estamos na situação atual. Se tivéssemos feito aquela CPI, absolutamente certo que a Petrobras não estaria passando por essa situação. Nós não fizemos. E agora temos a chance de fazer. Primeira coisa é deixar claro que quem pensa fazer essa CPI não pode ser acusado de não gostar da Petrobras, até porque não tem um brasileiro que não goste, respeite, sonhe, ame a Petrobras. E é por essas relações de amor, de patriotismo em relação a ela, que nós queremos protegê-la. E esses 5 anos, senador Suplicy, mostraram que a gente precisa fazer uma, como diz a presidenta, uma faxina para ver como é que estão as coisas. Precisamos fazer. Foi fundada há 60 anos atrás, fruto de uma luta muito grande do povo brasileiro na campanha O Petróleo é Nosso. E fruto da visão de longo prazo do presidente Vargas, que ninguém acreditava nem que tinha petróleo no Brasil, e ele criou uma empresa e deu o monopólio dessa empresa, do petróleo a essa empresa. O que a gente vê hoje é que os descasos gerenciais recentes, porque no mínimo tem descaso, a presidenta disse que se tivesse sabido de alguns detalhes não teria aprovado, então houve descaso. Ou descaso dos que não colocaram as informações, ou descaso dela de não ter visto as informações. E geraram significativas perdas para a empresa. Uma CPI a ser instalada no Senado Federal, com versão de CPMI, é uma maneira de apurar o que está acontecendo para proteger essa empresa. E também a representação que 7 senadores, incluindo o senador Jarbas, a senadora Ana Amélia e eu, apresentamos ao Ministério Público, tem esse objetivo. Porque a empresa atravessa hoje a maior crise de sua honrosa, brilhante história de 60 anos. Nunca passou por isso. Foi pontuada por sucessos que motivaram orgulho em toda a nação. Fatos como estes têm feito com que boas notícias iniciais de descoberta do pré-sal não tenham se transformado na pujança para a empresa. Pelo contrário, o que se observa é o enfraquecimento da empresa. Vale a pena dizer que essa empresa deixou de ser a maior empresa da América Latina graças a uma positiva evolução que a elevou, numa comparação internacional, a uma posição de 100ª em termos de valor de mercado em 2002, a 12ª em 2010. Diga-se aqui, a bem da justiça, que esse período 2002-2010 foi o governo do presidente Lula. Foi nesse período que a empresa subiu de décima, de centésima, lá embaixo, subiu para a décima segunda. Não podemos deixar de reconhecer. Mas não podemos deixar que isso obscureça a realidade de hoje em que a Petrobras despancou para a centésima, vigésima posição. Ela era centésima, chegou à décima segunda, graças a uma mega capitalização e graças ao pré-sal que permitiu a subida das ações. Hoje estamos em centésima, vigésima segunda. A perda de valor é tão intensa que nem o otimismo exagerado dos diretores da empresa e nem mesmo o caro marketing oficial conseguem explicar com razoabilidade os desconfortáveis resultados contábeis atuais. Os acionistas minoritários, e eles representam milhares de brasileiros, alguns grandes, mas muitos pequenos, tiveram perdas gigantescas. Nós temos que analisar por que isso aconteceu. A produção de petróleo pela empresa está estagnada. O endividamento aumentou exponencialmente. A dívida líquida cresceu de 7 bi em 2006 para 94 bi em 2013. É um recorde quase de crescimento de dívida. A rentabilidade da empresa é metade da rentabilidade média das empresas petrolíferas. Por quê? Temos que apurar, temos que analisar. A empresa pertence a todos nós e é nossa responsabilidade e não temos direitos da omissão. Os investidores hoje, eles veem com desconfiança o aporte de recursos para a empresa. E como consequência ficou muito mais caro a empresa ser financiada, o que vai aumentar os juros e vai aumentar o endividamento. Apesar de, em 2010, a Petrobras ter realizado a maior capitalização do mundo, isso se deve, em parte, ao pré-sal, mas também à boa gestão daquele momento, mas também ao desempenho do governo, fato bastante comemorado à época, pois gerou uma injeção de 45 bilhões no caixa, a empresa está hoje perigosamente perto dos níveis de endividamento que pode levá-la a perder o status de grau de investimento. E aí é grave, porque aí deixa de ser atraente para o capital. Outros problemas de elevada gravidade podem ser citados como a autossuficiência do Brasil, tão comemorada, senador Suplicy, e tão bem-vinda, tão elogiada, a autossuficiência na geração de petróleo anunciada em 2006 e perdida em 2011. E aí, ao lado disso, o abandono praticamente do programa do pré-sal, essa maravilha do Brasil, tão importante quanto a Petrobras, tão importante e de mais longo prazo, porque é sustentável. Um dos grandes problemas da empresa é o controle de preços derivados do petróleo praticado atualmente pelo governo. E eu aqui e outros muito avisamos que isso ia acontecer. Preço controlado não dá certo, em nenhum lugar deu certo. E preço controlado de uma empresa como a Petrobras levaria a uma dificuldade da empresa, ainda que beneficiando a todos nós consumidores de petróleo. É um benefício no presente, sacrificando o futuro. Por isso eu chamo de privatização da política. Uma privatização benéfica, diferente da maléfica da corrupção. Benéfica, porque beneficia todos, mas de hoje não beneficia os de amanhã. Essa ideia de esconder a inflação, controlando o preço do petróleo, está sacrificando, sacrificou a saúde da Petrobras. A construção da refinaria Abreu e Lima é outro caso que chama a atenção da sociedade e dos órgãos de controle como o TCU e reflete sérios problemas relativos à gestão de projeto e construção de refinaria. O custo previsto foi multiplicado por 10. Não é um aumento qualquer, não. É por 10. E a ideia, o sonho, a oferta, a proposta de que a Venezuela financiaria, senador Mocha, uma parte do investimento, se esvaiu. Quem é o responsável por isso? É o Chaves que não mandou? Somos nós que não fizemos o trabalho correto de receber o dinheiro. Tudo isso, a meu ver, justifica a CPI. Tudo isso me faz dizer que eu errei quando não dei apoio à CPI em 2009. Porque se tivéssemos feito naquele momento, hoje, certamente, a situação da Petrobras não seria a que ela está atravessando. É nossa obrigação de brasileiro e de senador, apurar o que está acontecendo. E não tem outra maneira a não ser uma CPI. É isso, senhor presidente. É em nome da Petrobras, é por amor à Petrobras que nós temos que fazer essa CPI.